Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ABC Cast. Que bom que você está com a gente. E se você quer saber mais sobre o mandato cultural, ou se a gente tem que dominar ou não tem que dominar tudo que existe nesse mundo, fique com a gente até o final desse episódio. Fala pessoal, aqui é o seu anfitrião Daniel Veloso, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso ABC Cast. É com muito prazer que nós te recebemos para um episódio fantástico e é claro que eu não poderia estar gravando esse episódio sozinho. Por isso eu estou acompanhado de quase todos eles.
E alguns deles.
Que eu já disse para vocês que é um milagre quando tiver todo mundo aqui. Estou acompanhado hoje do meu querido...
Fala pessoal, Rafael Castro aqui, é um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos ver que mandato cultural e domínio não são a mesma coisa.
Oh, já tá dando um spoiler.
Um pequeno spoiler.
Pronto. À minha direita eu tenho ele.
Fala galera, Luciano Rachid aqui, sempre um prazer poder estar com vocês. E eu acho que sempre quando a gente pensa em mandato cultural, a gente pensa em propósito. Tem um motivo de eu estar aqui? Eu preciso exercer
Legal.
Alguma coisa?
Aí
eu
sim.
Devo Legal. Exercer alguma coisa?
Gostei disso.
Gostei muito disso aí.
Gostei disso. E eu, como já falei, vou até anotar aqui, Rachid, porque eu gostei muito dessa palavra.
Propósito.
Fantástico, fantástico. E eu estou aqui como seu anfitrião, Daniel Veloso, como eu já tinha falado, e nós vamos falar hoje sobre um assunto que é muito pertinente. Nós, muitas vezes, costumeiramente, né, já ouvimos falar, se você é crente há algum tempo, já ouviu falar das sete esferas, dos sete montes, dos domínios, papapá, tal, 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 tal.
Áreas de influência.
Áreas de influência, etc. E aí eu quero começar a perguntar para vocês, cara, a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Isso é uma viagem louca, maluca ou não? Isso é realmente algo que tem uma certa base, tem algo que começou isso aí, algo que promoveu isso aí?
Eu acho que o versículo mais falado sobre isso, pastor, é lá em Gênesis 1, quando Gênesis 1:29, a palavra diz que disse Deus, eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, árvores com fruto, e elas servirão de alimento. E dou os vegetais, alimento e tudo que tem fôlego de vida, grandes animais da terra, aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo havia feito e tudo tinha ficado muito bom. Então esse para mim é um dos principais textos quando eu ouço sobre essa palavra dizendo que Deus entregou nas nossas mãos. Né? Isso esse é um texto muito, muito utilizado. Não sei se o pastor Rachid tem algum outro para ele poder, pra gente falar agora.
Eu tô procurando aqui a referência. É aquele texto que fala sobre o domínio mesmo, né? Que Deus fala para que Adão domine sobre todos os...
Governar, né?
Governe todos os animais. Né? E é interessante que eu vendo o pastor falando sobre relações entre Noé e Adão, né?
Uhum.
Porque depois Deus reforça também a Adão essa questão de... Que tudo está à sua disposição e exercer essa questão do domínio.
Gênesis 1, 28 e 31, né? Que vai dizer, dominai sobre o peixe do mar, isso, sobre as aves isso. do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham nas
peixes
de toda a terra. Exatamente. Isso. E aí tem Gênesis 9, 1 a 19, onde Deus mais uma vez reforça. Para Noé essa responsabilidade. E tem também Salmos, quando ele vai falar que deu para os céus são do Senhor e a terra ele deu para os filhos dos homens. Uhum. Não é isso?
Esse é o texto mais utilizado. Uhum. Esses são os textos mais utilizados sobre isso. E a partir daí a gente começa a traçar um entendimento sobre o que isso significa.
Salmos 8:6.
Isso significa que eu posso consumir o que existe nessa terra à vontade até acabar com ela? Essa é uma primeira pergunta.
Uhum.
Porque aqui Deus está falando sobre recursos naturais,
Sim.
né? Essencialmente nesse primeiro tempo, ele está falando sobre recursos naturais. E aí a gente expande depois esse entendimento para questões e relações humanas. Então eu acho que essas são... o mandato cultural, ele abarca ou ele fala sobre, ou ele pode falar sobre essas duas coisas. Sobre a terra como um todo, recursos naturais e as coisas que existem nela. E também pode falar sobre relações humanas.
Sim. Eu acredito, Rafa, que a gente... Vamos entrar para essa questão logo de questão do mandato cultural, do propósito. E vamos traduzir aqui para ficar claro para todo mundo. Nós temos hoje, como crentes, uma responsabilidade de ser sal e luz na terra.
Sim.
Certo?
Sim.
Existem algumas pessoas que chegam a dizer, e que aí eu acho que é o exagero, que nós vamos chegar a fazer e ter tanta influência que nós vamos conseguir redimir toda uma área da sociedade, ou toda uma sociedade por completo, para que o Senhor possa vir e governar sobre essa sociedade. Então, por exemplo,
é bem um
governará
exagero,
através,
né?
Da igreja.
É bem um exagero,
governará através da igreja, que é realmente o nosso futuro, mas é quando ele voltar, é quando for o dia de Cristo. Isso, mas tem gente que acredita que por exemplo,
para antes isso também.
Hoje eu preciso influenciar a tal ponto que eu vou restaurar a área do governo. Vamos supor,
pastor,
preciso botar um presidente crente.
Só fazendo um parênteses, um ponto de partida nisso que o senhor falou, que é quando Jesus voltar e tudo, uma primeira coisa que a gente precisa entender é justamente sobre essa visão escatológica.
Os tempos.
A nossa visão escatológica, ela vai influenciar muito como nós entendemos e agimos em relação ao mandato cultural.
É verdade.
Porque se o meu... E aqui eu estou falando de coisas válidas. Eu não estou falando assim de coisa
porque,
que é
por exemplo,
que não existe.
Quem acredita que nós já estamos vivendo o milênio, acredita que agora nós estamos na época de exercer o domínio.
Fatalmente a igreja vai dominar sobre a terra, porque segundo essa visão escatológica, nós estamos vendo um tempo onde a igreja vai avançar até dominar completamente sobre
todas
ela.
As áreas.
Isso. Ótimo. Quem tem essa visão escatológica, faz sentido pensar nisso. Uma primeira crítica aqui que eu faço são pessoas que não têm essa visão escatológica, mas pensam, tendem a acreditar nisso, que são visões anacrônicas. Então, a primeira coisa que precisa entender é: a minha visão escatológica vai influenciar ou vai direcionar como eu entendo tanto o mandato cultural, tanto em relação aos bens aqui, porque o oposto é: se vai descer novo céu e nova terra, se tudo vai ser novo, se nada que vai estar nessa terra aqui vai subsistir, se a gente vai subir primeiro e depois vai vir um julgamento e literalmente vai vir outra terra, eu não preciso cuidar da terra. Eu não preciso cuidar dos rios, eu não preciso cuidar dos animais, eu não preciso cuidar da flora e da flora. Eu posso tirar tudo que tem da terra de uma vez só, porque depois vai vir uma nova. Então, bom, claro que...
É uma posição extremista, né? Isso aí.
São,
né?
Posições extremistas, mas são posições que existem. E posições que você... se você procurar, você vai ouvir, não vai ouvir nenhuma nem duas pessoas. Vai ouvir de algumas pessoas falando sobre isso. Né? Então é importante entender esse ponto de partida para a partir disso a gente conseguir também entender outras coisas. Como a gente influencia ou se a gente vai mandar mesmo. Né? Mandar, literalmente.
Assumir
o domínio integral. Fechado esse parênteses, o senhor dizia.
Pois é. Aí a questão é que, por exemplo, até que estou olhando aqui Apocalipse capítulo 21, verso 5 em diante, né? Porque vem já também, de acordo com a nossa matéria que a gente está estudando agora, fazendo uma citação de Isaías capítulo 66, né? Ou fazendo a exegética desse texto, onde Deus vai dizer que ele cria novos céus e nova terra que vão criar, que serão permanentes diante da minha pessoa. Do mesmo modo, serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. Ou seja, a terra passada não vai mais existir, no sentido de nós não termos nem memória dela, nós temos ali uma grande mudança. Porém, contudo, entretanto, eu quero aqui, verso 2, ó, diz assim: vi também a cidade santa Nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornado com uma linda noiva para seu esposo amado. Então, realmente, vai descer alguma coisa, vai vir alguma coisa, mas eu acredito também na redenção de tudo que está aqui.
E o anjo falou isso acerca de Jesus, né? Quando Jesus sobe, o anjo fala assim: por que vocês estão olhando para cima? Porque o mesmo Jesus, da mesma forma que ele foi,
vai voltar.
Ele também.
Perfeito.
Voltará.
Então, a pergunta hoje para mim é: você é crente? Você é cristão, você tem Jesus no seu coração. Primeira perspectiva é aquela do escapismo. Não faço nada, aguardo Jesus voltar.
Não preciso fazer nada.
Não preciso fazer nada.
Estou garantido.
Estou garantido, estou salvo, eleito, guardado, protegido, blá, 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 aquela coisa toda.
Essa eu acho que ainda é pior do que a do domínio.
Segunda posição é o cara que não, eu agora sou crente e agora eu preciso tornar a terra crente.
E vou fazer.
E aí,
e a minha missão é essa.
Eu pergunto a vocês: mandato cultural é igual ao mandato
da igual grande
comissão?
Ou
não, mandato cultural é igual à grande comissão?
Não, para mim são coisas diferentes, né?
São coisas diferentes.
São coisas diferentes. A igreja, ela tem... eu costumo dizer que a igreja tem funções, né? Ela tem... Existe uma missão geral, que é a missão de expandir o reino de Deus na terra. Como é que esse reino de Deus vai ser expandido? E qual é a função da igreja? Pregar o evangelho.
Grande comissão.
Amparar os irmãos, né, na fé. Amparar o órfão e a viúva. Cuidar de si e cuidar da sua família. Né? Então, começa por mim. Né? Cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar da igreja. Cuidar do
próximo.
E começa pregar
a amar
o evangelho.
A Deus, né, com todo o nosso coração. Né? Depois
então, passa
eu,
por mim, né?
Isso.
Amar a... Então, tudo isso aqui, tudo vai englobar as duas coisas.
É que a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma galera hoje que quer pular essa primeira parte.
É verdade.
Eu tenho que amar primeiro a Deus, tem que morrer para você mesmo. Tem uma série de pecados, de coisas aí que tem que...
que tem que, né, ter um equilíbrio, né? Então, essa missão desmembrada nessas principais linhas, ela fala tanto de grande comissão, como ela fala também acerca de mandato cultural. O mandato cultural é bíblico. Assim como a gente já falou assim de eleição, a eleição é bíblica, mas como é que a gente entende isso? O mandato cultural também é bíblico, mas como a gente entende isso? Então, a igreja ela vai se preocupar com a grande comissão, que é pregar o evangelho, fazer discípulos por todas as nações. Opa, e exercer o seu mandato cultural de cuidar daquilo que Deus nos deu, cuidar desta terra e, como consequência do trabalho, né, do trabalho da expansão do reino de Deus, influenciar os outros, influenciar este mundo, influenciar de maneira positiva. O que isso não necessariamente quer dizer que nós vamos dominar, mas isso a gente vai falar um pouco mais na frente.
Então, mas é isso que eu quero perguntar. Por exemplo, eu estou fazendo aqui uma sequência. Mandato cultural seria o quê? Para você, o conceito mais...
Ele não é estrito. A grande comissão, mas o mandato cultural, ele passa por cuidado daquilo que Deus nos deu, da terra.
Mordomia?
Né? Sempre passa por mordomia. E a mordomia está em cuidado disso tudo, uhum. Cuidado com aquilo que está na terra, né? Aquilo que foi criado, com a criação como um todo, e ele passa fatalmente por influenciar a igreja. Agora, essa influência, para mim, ela é consequência. Essa influência, para mim, ela não é objetivo e causa.
O mandato cultural ele está diretamente ligado a como a igreja se relaciona com a cultura vigente.
Bom, isso aí.
É isso?
Bom.
Não, então...
É parte disso.
Né?
Eu acho que é parte disso. Por isso que a gente fala, e a gente também já trabalhou isso em alguns episódios, que a gente falou sobre teologia pública, uhum. Né? Quer dizer, como a igreja vai responder questões que são questões dessa
sociais,
terra.
Sociais, né?
É, questões sociais. Como
questões éticas, morais.
Uhum. Ética, moral, pobreza, trabalho, esse tipo de coisa.
Muito interessante porque eu ia trazer um fato aqui de que a gente foi conversar com a missionária Andrea Vargas sobre essa questão, que ela é especialista.
Uhum.
E ela olhou para mim e ela disse assim, olha, a primeira coisa que está errada é a sua pergunta. Não é como a gente resolve esse fato. Por que que a gente acha que esse fato é diferente de todos os outros fatos? Então, por que que o homossexualismo ou a homossexualidade tratada dentro da igreja é tratada como algo diferente de um pecado de adultério?
Então, por que ela está num lugar separado?
Por que ela está num lugar separado? Então, assim, a igreja ela não pode se prestar a querer responder algumas coisas e outras não.
Tem que estar tudo no
Você tem que entender. A primeira coisa é que, poxa, você está aqui para uma razão. Que aí é onde eu acho que entra a questão do propósito. Nós somos sal e luz. Nós vamos impactar porque não tem como você... É igual a gente disse, uma árvore plantada, sendo alimentada, bem nutrida, não dá frutos.
Sim.
Eu não vejo como hoje um cristão verdadeiro, maduro, não quer discipular.
Jesus diz que ele não acende a luz para esconder abaixo da mesa. Ele coloca no lugar alto para que todos vejam.
Mas a minha situação, então,
acho que está relacionado.
Mas a situação da igreja dentro daquela sociedade ou daquela comunidade também influencia como ela vai se portar. Um exemplo disso é algo que o senhor conhece de perto, a igreja perseguida na Ásia.
Sim.
Não dá como ele. Não, eles não estão na posição de tentar influenciar. Primeiro eles vão sobreviver.
Sim. Que é isso que a gente vai definir hoje. Eu acho que, cara...
De alguma maneira...
Talvez a palavra que a gente mais precisa dizer hoje, precisa concentrar hoje, seja equilíbrio, cara. Porque, assim, o que acontece? Essa questão de você andar sem equilíbrio vai levar você ou para esse negócio de escapismo, não precisa fazer nada, já está tudo feito, está tudo garantido, deixa ele voltar, que ele voltar resolve.
Se Deus quiser, ele faz.
Ou entra para esse outro lado, tipo assim, não é tudo nossa responsabilidade, não tem nada a ver mais com a soberania do Senhor, está na nossa mão, vamos triunfar aqui, Deus botou a gente para ganhar, nós vamos ser os melhores, yes we can, nós vamos para cima, papapá, cara, não funciona também.
O senhor acha que a posição da igreja diante da sociedade depende, em parte, de como a sociedade recebe essa igreja? Eu coloco a nossa situação. Coloco a nossa situação em Ásia, por exemplo, onde o senhor foi pregar uma vez. A situação que a sociedade, que o governo trata, e por consequência tratava a igreja perseguida na época ali de Roma das Grandes Perseguições, era assim: eu não estou na posição de influenciar, porque na verdade eu estou na posição de sobreviver.
Não, eu não acredito nisso, não.
Eu não me preocupo em influenciar porque eu eu tenho que me preocupar em morrer.
Mas a gente está pensando em influenciar no sentido de governar, no sentido de estar em posições de destaque, né? Vamos trocar essa palavra, porque influenciar não é isso. Influenciar é você cumprir aquilo que você está fazendo e automaticamente nós temos uma igreja perseguida que cresce, que avança, que está influenciando.
Está
influenciando o outro lado do mundo, nós estamos falando dela aqui hoje.
Então a gente troca por estar em posição de destaque.
Estar em posição de governo.
Ele não, altas. Essa igreja não vai se preocupar em estar em posição de destaque.
Não.
Porque ela não tem como.
Não.
Então, senão mata todo mundo.
É questão, senão, mundo hoje é inviável, né? Eu acho que é justamente isso. Talvez a gente possa dizer o seguinte: o local, o cenário ou a circunstância que eu estou envolvido vai me possibilitar ou me impossibilitar algumas coisas. Mas vamos botar aqui num cenário que você não esteja impossibilitado. Brasil, por exemplo. Nós devemos buscar pelos cargos mais altos? É obrigação minha sonhar em ser presidente? É obrigação minha sonhar em ser ministro do Supremo Tribunal Federal?
Ou se eu não, for, eu intencionalmente exibindo. Preparar ou auxiliar na preparação
quem
de
vai?
Alguém
exato.
Para isso? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta.
Por exemplo, a gente tem hoje um cenário onde a cada 20 cristãos, apenas um trabalha na igreja. Os outros 19 vão fazer o que da vida?
Vão ter uma vida secular.
Estão vivendo uma vida secular. O que hoje a gente tem que ter esse entendimento da questão
a gente não
do,
separa,
do santo
né?
e profano.
O que é o secular e o que é...
Exato.
É, mas não são trabalhos eclesiásticos. Ele não é 100%, não trabalha, não é 100% ministério.
Como esse cara vai exercer influência? Pelo seu comportamento, pelo seu padrão de vida, pelo seu padrão de linguagem, pelo seu casamento, pela sua família, não é isso?
Sim.
Mas aí ele tem que fazer alguma coisa a mais que isso? Ele vai pregar
ele
tempo
tem
fora de tempo.
Intencionalmente buscar cargos de chefia para que influencie outras pessoas.
Isso, exatamente. Ele tem que fazer isso? Ele precisa fazer isso? Por exemplo, você está na Câmara dos Deputados. Uhum. Você é obrigado a buscar cargos mais altos para que você possa estar ali, alterando regras, alterando legislações, alterando regimento, alterando comportamentos e etc, etc. Que você,
você como pessoa ou você como igreja?
Não, você como pessoa.
Como pessoa.
Que é parte de uma igreja.
É, que você é parte de uma igreja.
É, porque como pessoa, a gente tem um problema. Porque, por exemplo, o pastor Rashid tem um ministério pastoral.
Sim.
Tem um chamado pastoral. Então, se ele começa a pegar função, não sei o quê, função, auxiliar, gabinete, assessoria, não sei o quê, o trabalho dele aqui fica prejudicado.
Sim.
Não fica?
Sim. Obrigado por ter trazido a única coisa que invalida a pergunta. Pensar na pessoa que não tenha o chamado pastoral, que se enquadra dentro de todas as outras características que a gente acabou de dar. O cara está ali dentro, você está ali dentro. Vamos supor, você está obrigado a buscar os lugares altos para que você possa transformar por meios legais o que você está vivendo?
Eu acho que a palavra... obrigado é uma palavra
muito
um pouco...
forte.
É forte.
Que é fora do equilíbrio.
É,
então vamos retirar
é fora
essa.
Do equilíbrio.
Isso.
Acho que a palavra obrigado é
pode.
Forte. Entretanto, essa é bom que sim. Eu acredito que sim, porque Daniel, ele exerceu uma influência
sim.
muito grande ocupando
sim.
um cargo de governo.
Mas ele
sim.
foi porque ele quis?
Então.
Não, ele foi preso.
Mas José foi porque
lá.
Quis.
Sim, mas ele Hã? Poderia...
José foi porque quis. José foi porque
José
quis.
Foi porque... Ele foi porque ele quis?
Não,
né? Claro.
Ele foi galgando.
Ele foi,
né?
Ele foi convidado, ele podia ter recusado.
Ele estava preso.
Recusado e morrido.
O faraó.
Recusado e morrido.
Não,
ele não foi obrigado.
Não quero interpretar o sonho.
Não quero interpretar. Não vou fazer.
Então, e Daniel, outra coisa. Daniel também.
Moisés.
A Bíblia fala que ele era 7 vezes mais conhecedor.
Para a corte do rei?
Não, velho. Para depois falar com o faraó, para libertar todo o povo, para liderar o povo.
Sim, mas ele já tinha uma missão prévia.
Não, mas
Deus falou com ele pra fazer isso.
A missão foi a mesma missão.
Outra
então,
coisa.
Exatamente.
Não foi intencionalmente eu vou lá pra poder libertar o povo. Deus mandou ele ir. Ele nem queria ir.
Isso, intencionalmente. Ele foi lá e foi lá e fez.
Por exemplo, Daniel. Daniel poderia...
Ele nem queria ir. Ele falou que não queria ir. Tanto que Deus teve que mandar o Arão
então,
junto.
Então, mas ele chegou lá e falou assim, beleza, eu vou lá e vou
então,
fazer.
Então agora eu vou.
Exatamente.
Daniel poderia...
A questão é, todo mundo tem essa ordem?
Não. Então, Daniel poderia não ter ido?
Poderia.
Não,
poderia
não.
ter comido?
Morrido,
não. Poderia ter comido? Poderia, Rafael.
Não,
Rashid,
quem...
segue
Rafael.
O seu ponto.
Rafael.
Não, ei, os nossos ouvintes
não
precisam
caia.
Da nossa sanidade
Sim.
mental.
Não caia.
Não entre nesse buraco de
não.
coelho.
Olha só, Daniel, ele teve a opção
não
de não se contaminar
se...
com as Rashid, coisas do rei. Ele
olha para os meus olhos.
Ele se tornou 7 vezes
mais
conhecedor.
Você está correto. Segue sua linha.
Entendeu? Então, assim, ele buscou...
O Rafael quer buscar o limiar da loucura aqui dentro.
Manifesta, ele quer desorientar
caos,
essa mesa.
É.
Mas ele exerceu uma posição de influência ali.
Demais.
No cargo de governo
demais.
Que ele estava, sem negociar os seus princípios cristãos.
Sim.
A ponto de o imperador da época reconhecer o Deus de Daniel.
Sim.
Certo?
Okay.
Então assim...
Que era ímpio.
que era ímpio. Então, você vê, ele exerceu uma influência...
Cara, Daniel, não só...
Necessária.
Não só com esse, mas posteriormente...
Com o outro.
Sim.
Com o outro.
Ele já não fazia mais da corte do rei. A mãe do rei falou, aqui tem um homem que pode resolver esse tipo de situações. Então, sim. Assim, eu vou dizer minha perspectiva sobre isso, ok? Eu acredito assim, naturalmente, alguém que desenvolve bem o seu trabalho vai ser promovido. Naturalmente. Não precisa ficar nessa corrida louca do hamster maluco, da eu preciso de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, porque se eu digo que você comprar um relógio de 5 mil, você vai ter um relógio de 10 agora na mira, o dia que for de 100 mil, vai ter um de 200, de 300, de 1 milhão.
É, eu acho que, resume-se a questão, eu não anseio o topo da pirâmide, eu anseio o Senhor.
Isso, perfeito.
Se eu parar lá, é outra coisa.
Se Deus me colocar no topo da pirâmide, perfeito. Eu vou honrá-lo lá.
Perfeito.
Okay.
Não vou abrir mão dos meus princípios, aonde quer que eu esteja.
Isso. Amém.
Aí é onde eu acho que... Exatamente isso, cara. Você tá ali. A Bíblia vai dizer, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Você vai ter que ser o melhor funcionário. Como o melhor funcionário, você provavelmente vai se candidatar às melhores vagas. Obviamente, com as melhores vagas, vai chegar talvez nos melhores lugares. Como você tá lá no final, aí é onde entra talvez a coisa mais desafiadora pro crente. Que é galgar lugares altos e não perder essa mentalidade. A perspectiva de que você é um homem que está debaixo ali de um voto, de uma vida que agora não existe mais para você mesmo, existe para o Senhor. Então aqui eu acho que existe sim uma ligação entre mandato cultural e grande comissão, no sentido de que discipular as nações é você trazer o evangelho para essas nações. Uhum. Então você tem ali realmente, por exemplo, hoje eu acredito que a igreja brasileira, e aí não quero entrar nesse sentido de pai, isso, aquilo e tal, mas eu acho que hoje a gente precisa lutar por princípios. Nós somos, vou um princípio básico aqui que todo mundo vai entender muito claro. Nós somos pró-vida.
Sim, 100%.
Nós somos pró-vida. Então, cara, o que a igreja tem a falar sobre isso? Não é igreja instituição no sentido de mensagem no púlpito domingo à noite, mas igreja cristão, cada um como cidadão, nós somos aqui maioria nessa parte e nós queremos que isso seja a nossa legislação.
Preservado.
Preservado.
Uhum.
Então, eu não acredito que, poxa, caramba, preciso fazer um plano de governo, tal, 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 tal. Aí é onde a gente entra naquela questão que você até apontou antes de a gente começar o episódio, que eu achei que foi muito boa. Onde nós temos na história lugares que foram governados, que foram alcançados, influenciados por pessoas cristãs, nominalmente cristãos, notoriamente cristãos.
Intencionalmente utilizaram do cristianismo para isso.
Exatamente. Mas que hoje não se perpetuou, não se sustentou, não foi sustentável.
Essa foi uma primeira crítica que eu fiz, pastor, justamente ao domínio. E aqui é uma crítica, somente uma crítica. Né? A gente costuma falar que eu não posso chamar as pessoas de herege assim.
Não,
né?
Não é nada disso.
É só um ponto contrário mesmo a isso. Quem acredita no domínio por completo, dizer que a gente vai dominar e que a gente tem que dominar, e uma vez que a gente dominar, as coisas vão funcionar. Eu não vejo isso se sustentando na história. Se você for ver a história do cristianismo e como ela se comporta em relação ao poder, desde Roma, depois na Reforma, depois passando pelos Estados Unidos, mais recentemente vindo para a América Latina, e aqui a gente ainda está num embrião nisso, né? Não está. Isso não avançou tanto. Mas os países que a gente vê isso, não sustenta. Né?
Não é sustentável.
Não, ele não sustenta. O cristianismo poder almejar ou conseguir o poder não se sustenta para a principal missão dela, que é de pregar o evangelho. Eu tenho países que são extremamente bem desenvolvidos, extremamente bons para se morar, com uma excelente qualidade de vida, e são países ímpios, completamente ímpios.
Pois é, o que eu falei com o Rafa no começo do episódio, antes de a gente começar a gravar, foi justamente isso, que a gente tem que separar as duas coisas, no sentido de que nós, como cristãos, não podemos querer a catequização do povo.
Uhum.
Não é viável, já que a gente defende o Estado laico.
Principalmente não querer impor.
Exatamente.
E acho que isso foi o erro da igreja por várias vezes. Né?
Então isso aí...
A gente não pode querer.
O domínio não encaixa nisso,
não.
Por exemplo.
É isso que
Porque
eu acho.
Porque fatalmente as pessoas precisam se converter.
Não. O domínio encaixa nisso, né?
Não, o domínio não encaixa nisso.
Na catequização?
Não, exatamente.
É que vocês vão falar a mesma coisa com partes diferentes.
Ele tá falando assim que eu tenho que catequizar, dominar, o país vai ser um país cristão, vai ser não
isso
sei o quê.
Que eu
isso
acho...
aí encaixa no domínio. Se não, sustenta na história.
Ah, sim.
Só que eu acho que isso aí não pode ser o que a gente busca. Por exemplo, nós não podemos buscar como assim, eu quero ter um presidente cristão que vai obrigar as pessoas a ir para a igreja para que a vontade do Senhor estabeleça sobre o Brasil.
Deu errado, funciona. Já, em outros lugares.
Não funciona. Não funciona porque, poxa, você literalmente faz o que nem Deus fez. Nem Deus obrigou alguém a amá-lo. Como é que nós, como país, vamos obrigar alguém, sim, a seguir a um certo caminho?
Sim.
Não dá. O que nós podemos fazer, é claro, é brigar para que nossos direitos sejam preservados. Então, eu quero que o Rafael tenha o direito de escolher o dele, eu quero que o Rashid tenha o direito de escolher o dele, e eu quero ter o direito de escolher o meu.
Eu não quero que imponha a minha escolha.
Não posso impor a minha escolha.
Pois é, mas mesmo assim, ser um país majoritariamente cristão não vai me levar necessariamente a isso. Seja um país católico, seja um país protestante. E a gente tem um país de formação protestante, que é os Estados Unidos, que também, como eu falei, é o país que tem o maior número de prisões no mundo, de pessoas presas, é o maior
mas
número
isso
de
ao quê?
Pornografia, isso é o maior número de... Então, ser um país protestante não necessariamente quer dizer que a nação será uma nação bem-sucedida em todas as áreas, inclusive, sim, eticamente, moralmente. Sim. Pelo contrário. Os Estados Unidos, por exemplo, abortam desde os anos 70.
Sim.
E é um país que foi fundado
majoritariamente cristão.
Não, só por cristãos.
Pois é.
Quem estava lá, os pais fundadores, eram...
Mas a pergunta que a gente tem que chegar aqui, que eu acho que é interessante para o nosso ouvinte, e eu acho que um paralelo a isso, enquanto você estava falando, estava pensando, é... Você que é crente, tem sua família é perfeita?
Não.
Pronto.
Sim.
Então... Se nem na nossa família a gente está conseguindo ser perfeito, que é uma célula de 5 pessoas, imagina...
Num estado.
Um estado que é com 300...
Por isso que para mim o domínio não encaixa. E por isso que para mim a influência ela tem que ser... Ela é consequência. Ela não é... Ela é uma consequência natural. Ela não é imposta. E até mesmo intencionalmente chegar em cargos elevados dessa forma, eu tenho...
Seus receios. Suas...
Várias.
Pois é.
Várias
eu penso
dúvidas
assim,
para dizer
exemplo,
o mínimo.
Nós temos que ter pessoas hoje dentro do Congresso Nacional para que nossos direitos possam ser preservados. Representantes do povo. Na sua mais pura, simples forma, é o que eu acredito. Deveria ser pessoas que representam a vontade do povo. E não é o povo, o grupo desse tamanho que elegeu eles. É o povo. Ponto. É o que eu acredito. Porém, quanto entretanto, hoje... É porque o jogo tá tão bagunçado, tão, tão zoado, que agora para você fazer qualquer coisa, parece que você, tipo assim, você tem que também pesar a mão pro
medir
outro lado.
A palavra.
É, e eu acho errado. Por exemplo, não, o jogo agora tá tão errado, o PT é tão perigoso. Ih, falei o nome. É tão perigoso que a igreja agora tá perdendo o seu perfil de lugar de adoração para ser um lugar de palanque político.
Uhum.
Não dá.
Não dá.
Não dá pra querer corrigir um erro com outro erro.
Outro erro.
Não dá pra você chegar e agora, porque eu tô com muito medo, agora eu vou usar e vou corromper isso. Cara, não precisa.
Eu sou obrigado a me render a essa situação
exatamente
pra poder tirar esta outra situação.
Exatamente. Não é preciso. Eu não acredito nisso. Uhum. Nós somos igreja do Senhor, nós temos algo a mais, nós somos ligados a alguém que tem todo o controle,
amém,
todo o domínio.
E as nossas armas
não são carnais. Nós não precisamos sucumbir a esse desejo humano de querer controlar, porque, cara, a linha é muito tênue. Muito tênue. Nós estamos num lugar de influência, somos pastores, estou falando agora para os pastores e líderes, e nós temos que tomar muito cuidado para não errar e passar para o outro lado. Para ser o erro do outro lado.
É.
Entendeu? Porque agora também tem isso. Então a gente tem que tomar cuidado com a influência que a gente quer exercer.
Claro. O que eu vou falar, aí a gente pode discutir. Depois, se quiser, a gente pode...
Cortar. Eu tô até com medo que ele vai falar.
A gente pode, à vontade. Mas é porque é um tema muito delicado.
Uhum. Sim.
A lei vai... não estou falando do mundo ideal. Eu estou falando do mundo, como a gente vive. Do mundo real. Do mundo real. A lei impede alguém de abortar? A lei proibir o aborto impede alguém de abortar?
Dificulta, mas não proíbe. Não,
não,
sim.
Não, é quem quer mesmo.
Ilegalmente.
Quem quer abortar vai deixar de abortar não, porque a lei proíbe? Não. Hoje a gente tem duas formas de aborto legal no país. Que é o estupro e quando a mãe está em grave
perigo
risco,
de morte. Né?
Com grave risco ali, são as duas possibilidades. Essa segunda, desconheço. Uhum. Né? Quando é utilizada, que a gente mais escuta e mais veiculada é no caso de violência.
Uhum.
Né?
Uhum.
É, Mas fora essas duas hipóteses legais, a verdade é que quem quer abortar nesse país, aborta. Né? Então, a lei proibir, qual é o meu ponto? A lei proibir ou a lei permitir, e eu acho que nós temos, temos argumentos humanos e argumentos seculares para defender a vida, temos argumentos humanos, seculares, econômicos, para impedir o aborto de forma legal, gratuita, dentro do sistema público de saúde, temos. Mas o que vai realmente impedir essa pessoa de abortar é o Espírito
Santo. São princípios.
Não é Deus na vida dessa pessoa.
São princípios.
É o Espírito Santo nessa pessoa que vai convencê-la de que ela não deve fazer aquilo, ainda que ela não seja convertida.
Tá.
Porque eu acredito que Deus se move e o Espírito Santo pode levar aquela pessoa a não abortar, ainda que ela seja ímpia. Porque a vida que está sendo protegida é a vida que está no ventre dela ali.
Porque eu acredito, então, que o Espírito Santo é o único que é capaz. A lei pode liberar tudo?
Não. Não, eu não disse isso. Eu disse que não
é. Eu só estou extrapolando.
Não, eu não disse isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é a lei que vai impedir uma pessoa de abortar.
Mas por que não é a lei que vai impedir? Eu posso colocar uma lei então
que
permita?
Não, não, não. Por isso que é por isso que antes eu disse que nós temos argumentos humanos e temos argumentos. Só que isso que o pastor Daniel falou, que a gente fica numa. De vez em quando a gente fica numa. Qual é a palavra? Numa busca incessante de falar isso não pode acontecer, isso não pode acontecer.
Vou te falar a mesma coisa que Paulo
mas
falou.
Mas o mundo real não é esse.
Vou te falar a mesma coisa que Paulo falou. A lei, ela não veio para santificar o povo. A lei bíblica.
A lei bíblica.
Ela veio para expor o pecado.
Sim.
Então, a lei não santifica ninguém.
Sim, a lei não santifica ninguém.
Quem santifica é o Espírito Santo.
Sim, eu entendo. Mas a questão, o ponto que eu estou falando
é o
seguinte.
Nosso papel, como igreja...
Eu acho que é um argumento...
Só que a gente ficar...
Entendo o que eu vou te dizer.
Nessa luta dizendo assim... Porque...
Pastor, eu acho que é um argumento muito
eu entendo,
muito
mas
fraco, frágil.
Por que que eu vou dizer... E aí, por que que o meu ponto final é esse? Se você for colocar... E aqui é uma... Eu quero que você entenda. Ouça tudo que eu estou dizendo. O Brasil hoje, dentro daquilo que a gente vive, ele é exceção. Porque todos os países de... Todos aqui, também entendo o que eu estou dizendo. Os países de primeiro mundo, todos abortam. Estados Unidos, Europa, Austrália.
Estados Unidos não mais, né?
E assim...
Alterou agora.
A torto... Não, só dificultou um pouco. Uhum. Só dificultou um pouco mais. Mas assim, todos eles fazem isso. Então, humanamente falando, circularmente, do jeito que esse mundo está vivendo, e o caminho natural das coisas, e aqui eu falo isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista que as coisas caminham juridicamente, o caminho natural dessas coisas é que isso seja legalizado por uma série de motivos, mais dia ou menos dia. Então, assim, o dia que isso acontecer, por exemplo, né? E a gente ora para que isso não aconteça, clama a Deus para que isso... Claro, tudo isso, mas assim, se fatalmente isso acontecer, o desespero vai tomar conta de todo mundo, dizer perdeu a guerra, não sei o quê? Não, não pode. Por quê? Porque o que vai impedir essa pessoa, essa mulher de abortar, não vai ser a lei, deixar ou não deixar. O que vai impedir ela de abortar? Ou você acha que o SUS tem condição de fazer isso? Não tem, gente. Não tem a menor condição de fazer. Então é Deus na vida das pessoas que vai impedir, como as outras coisas deste mundo também.
Eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que, assim, enquanto a gente puder fazer algo para retardar esse plano de assassinato do inimigo,
eu concordo.
Acredito que a gente tem que fazer.
Concordo.
Então eu acho que é puro e simples. Então, o que tiver na nossa mão para ser feito, a gente tem que fazer. Para que isso seja...
Se mantenha
como
está. Vamos
supor que... Exatamente. Se mantenha como está e retardar o máximo que a gente conseguir. Até que a solução definitiva venha. Mas eu estou dizendo hoje é o seguinte. Você está sentado, está nos assistindo hoje, está nos ouvindo hoje, onde quer que você esteja. Você tem um propósito de vida.
Sim.
Você não nasceu para viver, engordar, pagar boleto e morrer, cara. Você nasceu para cumprir um propósito para o qual o Senhor te destinou. Então, você tem uma responsabilidade, que é continuar aquilo que Cristo iniciou. Nós temos o ministério de Cristo.
Todos.
O ministério da reconciliação de Cristo foi entregue a nós. Então,
e a grande comissão é para todos.
Acho lindo a pessoa que diz assim, pastor, estou procurando meu chamado, estou procurando meu, meu propósito, tal, tal. Cara, beleza, Deus tem algo para você, acho muito, muito louvável, acho interessante você buscar isso. Mas, velho, Deus tem algo muito maior do que você, cara. Muito maior. Você faz parte da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é uma missão na Terra. É glorificar a Deus, é fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, é honrar e fazer aquilo que Deus começou através de Jesus Cristo aqui na Terra. O reino veio, o reino é e o reino virá. Correto? Então a minha pergunta hoje para vocês, para a gente poder encerrar esse episódio fantástico. Diante dessa afirmação, eu quero falar que para que vocês deem uma palavra pastoral para as pessoas que estão nos ouvindo agora, de responsabilidade com o evangelho, responsabilidade com o chamado, responsabilidade com o papel dele como cristão diante de Deus e diante da nossa sociedade. Porque, cara, o que a gente não pode também é ter um monte de gente que não acredita que tem que fazer nada. Vou fazer nada, tô tranquilo, vou comer, vou ter uma boa família e isso basta.
Não vou matar, não vou roubar.
Não vou adulterar, não vou mentir, não vou defraudar. Eu vou ter uma família legal, isso basta. Basta? É suficiente? Cadê o sacrifício de Cristo? Cadê você viver a sua vida entregando todos os dias tudo que você tem? Cadê as pessoas que estão dispostas a abrir mão dos seus empregos? Cadê os missionários? Cadê aqueles que vão orar por cura nos seus empregos? Cadê aqueles que vão ter uma vida tão cheia do Espírito Santo que quando alguém for divorciar, você vai dar uma palavra e a pessoa não vai divorciar? Cadê aqueles que vão ser chama aonde estão, aonde está, pegando fogo aonde estiver?
Uhum. Bom, eu me lembro, pensando nesse sentido, eu me lembro muito de uma maneira assim, fresca na memória, a questão dos moravianos, né? Que eram pessoas que não estavam dispostas a orar por nada, que eles não poderiam fazer parte do processo de solução.
Não dispostas a ser a resposta.
Não dispostas a ser a resposta. Eu não oraria para ninguém ser curado se eu não estivesse disposto a fazer algo para que aquela pessoa fosse curada. Eu não estaria disposto a orar para que o aborto não progredisse se eu não estivesse ali disposto a lutar contra essa progressão. Então, eu acredito que, sabe, tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós, que tem nos incomodado, diante das situações, é porque ele pode nos levantar como resposta.
Sim.
Então não é a hora de orar para que Deus, Senhor, levante pessoas para resolverem tais e tais situações.
Sim.
É hora de entrar diante da presença de Deus e falar, Senhor, me levanta para ser solução para essa e essa e essa situação. Porque eu acredito sempre que se o Espírito Santo te incomoda em relação a uma situação, é porque ele pode te usar como resposta para essa situação.
Amém.
Porque aquilo que me incomoda, muitas vezes, não é o que incomoda pastor Daniel, não é o que incomoda Rafael. E não está ligado à sua esfera de influência ou aonde a sua mão alcança.
Sim.
Então, se o Espírito Santo tem colocado algo no seu coração, é porque ele pode te levantar como resposta para essa situação.
Minha palavra é... Pastor Rashid, ele falou muito bem o texto, dizendo que as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Mas isso não significa dizer que a gente vai ser um monge que vai entrar dentro de um mosteiro e lá dentro desse mosteiro a gente vai permanecer. Ao contrário, eu entendo que nós temos que sair, temos que agir, principalmente para pregar o evangelho e clamar por essa nação e pregando o evangelho. Como eu falei, as pessoas vão ser convertidas pela nossa pregação, através do convencimento do Espírito Santo, e quando essas pessoas forem tocadas pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas vão deixar de pecar, elas vão parar de adulterar, elas vão parar de se prostituir, elas vão parar de abortar, parar de usarem drogas,
Amém.
Pela força e pelo poder do Espírito Santo. Então, aquilo que a gente pode fazer nessa terra é, claro, além das outras coisas, né, da nossa função como cidadão, como homem, como pessoas de bem, é pregar o evangelho, é orar pela nossa nação, é lembrar que nós temos uma missão aqui na terra, mas as nossas armas, elas não são desta terra.
Sim.
E que através da nossa conduta santa, outros serão santificados, né?
Amém.
Eu quero deixar para você essa reflexão. O que cabe a você hoje? Você está fazendo? Não estou falando para você hoje aqui que a sua responsabilidade é salvar o Brasil inteiro. Mas aonde você está envolvido hoje? Você está sendo sal e luz na terra? Na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua academia? Aonde você está? As pessoas têm noção de que tem alguém ali diferente? Tem alguém ali que representa algo a mais? Sabe, eu acho que nós não podemos fugir com medo, porque a Bíblia vai dizer que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então não existe nada que a gente não possa fazer, porque o Senhor diz que com Ele nós podemos fazer todas as coisas. Nós não podemos esquecer e colocar as nossas próprias ambições acima da vontade do Senhor e justificar as nossas ambições como sendo vontade dEle. Quero ficar rico, quero ser conhecido, quero ser famoso, então vou fazer isso e vou tomar o espaço de influência dessa área. Tem que tomar muito cuidado para você não estar fazendo sua própria vontade ao invés de fazer a vontade do Senhor. E você tem que entender, e eu acho que o cerne da grande questão hoje, o cerne do nosso episódio hoje é saber... Quem é glorificado quando você está fazendo alguma coisa?
É isso.
Amém.
É quem isso é que sai bem falado? É você que leva a glória? É você que é reconhecido, é adorado, etc, etc? Ou as pessoas vão ter noção de que é Deus que está naquele controle? Eu não tenho medo do cenário político, porque Deus é soberano a todas as coisas. tanto um ganhar ou outro ganhar, a igreja vai permanecer, vai avançar, vai desenvolver.
A Bíblia prometeu que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós, claro, vai ser cenários diferentes, sim, mas ainda assim nós estaremos debaixo da mão do Senhor, domínio do Senhor. Então eu acredito que é nossa responsabilidade fazer tudo que tiver ao nosso alcance, mas com isso nós temos que lembrar que é nosso alcance debaixo da vontade dele, não é o nosso alcance debaixo da minha vontade, fazendo o que eu quero e justificando como se fosse para aumentar a influência para o nome do Senhor.
Amém.
Na
Amém.
Corrida que você está correndo, quem é que está no centro do coração? Né? Você está fazendo por
Exato.
Quê?
Quando você atravessar a linha, quem ganha?
Quem ganha, isso.
Né? Muito bom estar com vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham curtido bastante. Então deixa seu comentário, deixa sua curtida. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no nosso canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. E também segue a gente nas outras mídias. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem vai poder assistir também no Spotify, ouvir no Deezer. Spotify, quer dizer, no Deezer, Apple. Então você é o nosso convidado a fazer parte, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com a gente e vamos para o próximo episódio.
Leu.